Começa agora Exercite-se. Dicas sobre atividade física, exercícios, esportes e tudo que auxilia no combate ao mal da vida sedentária.
Hoje, no Exercite-se, nossa convidada, professora Valesca Vigo Francisco, doutoranda da Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo, conversa conosco sobre a participação dos atletas trans nos Jogos Olímpicos.
Bom, eu acho que a gente pode começar a pensar a questão de gênero no esporte, né, a partir de como o gênero é pensado na sociedade, né? A gente tem uma sociedade que compulsoriamente acaba se dividindo em dois modelos, né? O modelo homem e o modelo mulher, né? Ou, né, tem aí o par considerado gênero, né? Feminino, masculino, né? O esporte, eu acho que é esse reflexo da sociedade, né? Não deixa de ser, não é um evento a par da sociedade, né? Ele não está flutuante, né? Então, ele tem sempre esse reflexo do que vai acontecer aí na sociedade, né? Então, quando a gente tem lá o começo dos Jogos Olímpicos, em 1896, né, a primeira edição, a gente não tem a participação feminina, né, justamente porque o esporte se forma como um local de acolhimento dos homens, né, e um local para representação das masculinidades mesmo, né, para a gente pensar em força, vigor, né, todos esses conceitos. Então, as mulheres, você não encontra no documento, nesse primeiro documento dos Jogos Olímpicos, uma informação de que as mulheres não podem participar, mas você encontra no segundo documento, né, na edição de Paris, em 1900, que agora sim as mulheres podem participar, né? Então, aí você já tem uma ideia de que no primeiro documento não tinha informação, mas no segundo você consegue entender que na primeira edição elas estavam proibidas, né? Então, aí a gente vai ter a participação delas, mas apenas em duas modalidades, o golfe e o tênis, né? Por quê? Justamente porque os dirigentes, as autoridades esportivas, né, eles, na verdade, né, foi essa autoridade esportiva, né, do Comitê Olímpico Internacional, era toda formada por homens, né, homens europeus, aristocratas, né? Então, eles também diziam quais modalidades, né, e isso tem um porquê, porque entendiam que que o esporte poderia agir de forma perigosa no corpo da mulher mesmo, né, então eles escolhiam os esportes, né, então entendiam nesse momento que tênis e golfe era adequado, né, era um esporte que com uma característica mais sutil, mais leve na visão desses gestores, né. Então a gente vai ter essa segunda participação. E aí a gente vai ter, daí em diante, a gente vai ter a formação da categoria feminina, né? Então, você não tem essa categoria ainda, você vai ter essa ideia, né, desse território agora, então, feminino, né? Então, você passa a ter uma ideia de originalidade também para essa categoria, né? Que vai acabar colocando outras identidades de gênero, como a gente diz na atualidade, né, para o lado ali de fora, né, abjetando também essas pessoas que não se encontram nessa categoria de gênero. Mas isso não vai acontecer ali nessa segunda edição. A categoria feminina, ela vai se constituir fortemente, né, até a década de 30. Só na década de 30 aí, então, que a gente vai ter alguma desconfiança de alguns corpos invadindo, né, os Jogos Olímpicos. Né, dentro dessa categoria feminina, que aí serão as pessoas que são designadas hoje como pessoas intersexo, né, que apresentam, são pessoas que apresentam, então, uma ambiguidade no conceito que a gente pode chamar de sexo, né, então você vai ter características consideradas pela biologia masculinas e femininas, né.
Esta foi uma edição do Exercite-se, coprodução Rádio Fiscar e professora doutora Paula Henchel Lobo da Costa, do Departamento de Educação Física e Motricidade Humana da UFSCar.